Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ó, estamos ao vivo. Pô, episódio 100 não podia ser diferente, né, cara? Uma das lendas do nosso MMA. Que moral, Vitor. Obrigado, campeão.
Pô, que isso. É um prazer. Um prazer estar aqui com você. O Renzo é uma pessoa querida que eu gosto. Eu sei que vocês são muito amigos. Vocês estão aí na mesma área. Eu tenho uma história muito grande com a família Gracie, né? É, uma época o Cássio queria me adotar. Eu falo que somos todos irmãos. Acho que o jiu-jitsu é uma família grande, né? com várias árvores, né? São vários jardins.
Ramificações.
Muitas ramificações. É muito legal.
É engraçado você falar isso, porque o Joe Rogan, toda vez que fala de você aqui no podcast dele nos Estados Unidos, ele fala, o Vitor, no começo da carreira, era conhecido como Vitor Gracie. Eu falei, caraca, que massa, né?
Ele foi meu aluno. Logo quando ele se mudou para Los Angeles, ele foi para a academia do Cássio. Ele foi meu aluno. Na época, o Cássio queria me adotar de qualquer maneira, né? Eu falei, Cássio, eu vou sempre ser seu filho, mas cada um tem a sua história, né?
Exatamente, cada um tem a sua família, né? Tipo, consideração é tudo. Vitor, você está em super forma, você tá com...
Como é que tá aí?
Não, tá bem, deu uma travadinha, mas tá de boa. Então, cara, você tá em super forma, tá preparando para lutar, tá com uma luta meio que marcada no ano, só pendente o fim da pandemia, não é isso?
Estamos só aguardando, né? Na realidade, tem algumas opções, né? Eu tenho uma luta no ano muito já, meio que já formatada. Tem também lá o Vanderlei, né? Que estava querendo fazer uma luta. Estamos tentando ver se a gente consegue também fazer.
Como é que fica essa história, sem te cortar, Vitor, mas cortando, como é que fica essa história? O Vanderlei tem contrato com o Bellator, mas parece que é um negócio livre, né? Se ele quiser lutar em outro lugar, ele pode. Vocês fariam essa luta no One? Porque você tem contrato com o One, né?
Estamos organizando, né? Assim, a única dificuldade nisso tudo é a parte contratual, mas a gente está vendo isso aí, o meu agente está vendo isso. A gente não tem como não fazer essa luta, acho que vai ser uma luta muito histórica.
Ia ser demais, né?
Eu acho que ia ser maravilhoso. Assim, vai ser maravilhoso, vai acontecer. Agora, tem que ter um pouquinho de paciência, infelizmente. Tem a parte burocrática que não depende da gente, né? Assim, mas a gente já tá, os dois já estão formados para que isso aconteça.
Bom, acho que a parte mais importante, que é os dois querer o desafio, já rolou, né? Então, tipo, a parte da paciência, que é a parte que o Vande não é muito conhecido por ter, né?
Foi por isso que ele tomou aquele nocaute, né?
Cara, isso eu acho que é uma coisa. Isso eu acho que é uma coisa legal, porque é uma coisa que você vem falando há muitos anos, né? Fazer uma. Tipo um League of Legends, né? Uma parada dessa.
Tá na hora de acontecer. Assim, a gente vê hoje em dia, quando você fala do mundo do MMA, a gente fala do mundo que começou há alguns anos atrás, né? Vamos botar 1999. Quantos anos atrás?
Pô, 20 anos? 20, 21.
21 anos atrás, tá? 21 anos atrás. Vamos voltar 20 anos atrás. 21 anos atrás, a mentalidade dos lutadores de jiu-jitsu daquela época antiga, da época do Carson, até o cara que teve visão foi o Renzo, mas até a família Gracie, era muita coisa de inimizade, de controle, de ser meu, de ter posse, né? Não, isso é meu. O cara cobrava 20%, 30%, 50%. Era aquela coisa muito possessiva. Eram pessoas que não entendiam do mundo dos negócios. E a coisa foi mudando, algumas pessoas evoluíram, outras não. Outras fingiram que evoluíram, mas continuam com a mesma mentalidade. Então, a gente está hoje em dia, existe um mundo... E eu, quando era muito novo, eu era muito criticado pela forma que eu pensava. Eu sempre pensava diferente. E quando você pensa diferente, você é criticado. Você geralmente... As pessoas vão tacar pedra em você porque você não faz parte daquele grupinho, né? E eu nunca tive medo de me expressar. Acho que me expressei de maneira algumas vezes meio errada, eu concordo. Eu acho que eu não soube me expressar, não sabia conduzir aquilo que eu pensava. E eu acho que hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, muito mais rápidas. As pessoas estão podendo entender melhor o mecanismo do mundo dos negócios, não só o mundo do esporte, do entretenimento. E naquela época era tudo muito, muito novo, muito, muito, com muita vontade, e acabou que, acho que evoluiu numa área, né? Evoluiu numa área, mas em outra área não houve uma evolução, né? Houve uma regressão. E essa regressão, hoje em dia, está custando caro. E os atletas, hoje em dia, estão querendo ter os direitos, certos direitos, mas expressando de maneira errada. Então, assim... Eu falo que existem várias maneiras de você despenar um gato, existem várias maneiras de você conquistar sucesso. Quando você conquista ele de uma maneira correta, ninguém tira ele desse sucesso de você, né? Então, eu acho que a gente está entrando nessa área agora, que as pessoas estão abrindo mais a mente, entender como é que funciona, né, o mercado do mundo do MMA. Eu não falo MMA, eu falo combate, né? Uhum. Eu falo do esporte de combate, sim, que não é só o MMA, e sim uma luta, a luta em si.
Exatamente, exatamente. E você foi um cara que se tem alguém que pode falar com autoridade, que ainda está nativa e tal, pô, é um grupo pequeno que dá para contar numa mão só, e você está ali, né, cara? Desde do começo ali, e ali para a queda, né, do MMA, porque o UFC passou por uns maus bocados também. E aí de volta, e aí você participou daquele começo que foi meio no tropeço, e quase o fim, e o ressurgimento, pô, até o quê? Quando foi a tua última luta lá? 2 anos atrás?
Dois anos atrás.
Por aí, né? E o grande boom e tal. Como é que você vê, igual você tá falando, né? A galera gosta muito de debater, as mídias sociais ajudam muito também isso, dá voz pra muita gente muito rápido também, né? E em relação a isso que você está falando, o pessoal não sabe se controlar direito, postar ideia, fala muita bobagem, pede mais do que tem que ganhar, outros ganham mais do que tem que ganhar, outro ganha menos.
Na realidade, funciona como qualquer negócio, né? O mercado de valores, quando você vai para o mercado financeiro, você entende o que faz uma empresa valer mais que a outra, né? Você gosta de comprar ação, você especulação. Existem lutadores que são especulativos, né, que eles especulam muito, eles vivem muito mais, eles são muito mais do que o personagem, do que a atitude dele na luta em si. E existem empresas que valem muito mais pela especulação e muito menos pelo que ela produz, né? Vamos dar exemplo. Outro dia eu estava ouvindo falar sobre o Amazon. A Amazon não é uma empresa que não dá muito lucro, porque ela tem muita despesa, mas ela tem um valor econômico muito alto na bolsa de valores. Sim. Então, o cara que é dono do Amazon, o cara que comprou o estoque da Amazon há um tempo atrás, hoje ele vale muito. Mas a empresa em si, ela não tem um lucro muito alto, porque ela está sempre investindo nela própria, né? Diferente de alguns atletas. Quando eu digo de valores de atleta, a gente tem duas pessoas. A gente tem a personalidade, né? Que eu falo que é o... Eu tava falando esses dias eu tava vendo a luta, aquela Amanda, ela me chamou a atenção. A Amanda, ela me chamou a atenção pela pessoa, personalidade dela, a pessoa. Você vê que ela conseguiu conquistar, venceu a luta, mas ela conquistou não só pelo talento dela, é pela pessoa dela. Então, quando você tem isso, quando você conquista, quando você... É natural, faz parte da sua pessoa, as pessoas, mesmo não gostando de você, elas querem te assistir. Quando você cria, também tem o Conor McGregor, né? Aí tem outros atletas também que você de repente não são tão agradáveis, mas eles acabam que eles criam a coisa negativa. A gente começa a entender agora que tudo que é negativo vem demais. Isso é muito triste, porque
é verdade.
Nós, como seres humanos, consumimos muito mais o que é ruim do que o bom. Aí você fala, Vitor, mas isso é um problema na luta? Não, isso é um problema do mundo. Quando você vê a notícia, a gente vai ver a notícia hoje, política, econômica, social, ela vende muito mais o que é negativo do que o positivo. Quando se fala de racismo, a gente vende muito mais o que é negativo, que o racismo tá, o que tem de negativo no racismo, do que o positivo. O que é o positivo do racismo? Eu postei um vídeo ontem do cara que virou amigo do cara do Ku Klux Klan. Você já viu esse vídeo?
Não vi ainda.
Depois entra no meu story e dá uma olhada. É um vídeo interessante. O cara ficou amigo do cara. O cara era um negro. O cara conseguiu, aos pouquinhos, doutrinar o cara que foi um dos maiores ícones do Ku Klux Klan. O cara abandonou o Ku Klux Klan. O cara, então, é uma coisa positiva do racismo. Então, assim, por que a gente não foca no positivo e mais no negativo?
Exato.
Por que a gente acha que se a gente destruir, se a gente quebrar, se a gente matar, se a gente fizer, a gente vai conseguir ter mais atenção? Literalmente porque, na realidade, começa a gerar um fator econômico muito grande, que é a notícia, que é o que você falou hoje em dia, com um telefone, todo mundo tem um poder, tem uma voz, né? Então tem que tomar muito cuidado, vocês que são da mídia, vocês têm que tomar muito cuidado em que vocês estão apoiando e colocando lá o conteúdo, porque isso. Nem todo conteúdo é relevante. Então, a gente está passando por um problema hoje, que eu falo, não é só no MMA, é em todos os esportes, é em todos os negócios. É uma transformação, né? Estão separando o joio do trigo. E eu falo, quando você separa o joio do trigo, você separa o joio do trigo, existe a palha. A palha tem que, depois que você separou o joio do trigo, você tem que ir lá no trigo e tirar a palha. Então está na hora da gente limpar essa palha e separar literalmente o que é benéfico e que não, o que é maléfico. Então a gente começar a investir no que é bom. Exato. E quando a gente puder ter a consciência do que é bom, vai ser, a gente tem que vender aquilo que é bom, porque vai produzir um resultado bom na sociedade. É isso que está faltando, eu acho.
É verdade. E é uma questão de educação de todos os lados, né? Da população consumir o que é bom, porque, na verdade, a mídia vai botar o que vende, né? E é um exemplo perfeito, são esses noticiários de notícia sensacionalista que tinha lá no Brasil, lembra? Aqueles Cidade Alerta, aqueles negócios. É o que
não. Aquele jornal, O Povo, não.
Acidente ao vivo agora, isso. E vai lá, enfim. É isso, infelizmente você tá certinho. E no exemplo do MMA, é praticamente a mesma coisa, né? Você pega, você vê como amplifica rápido a sensação de poder que o cara tem, o Conor McGregor, quando fez aquela merdaiada toda no Madison Square Garden aqui, machucou o lutador, não sei o quê. Cara, sai de controle como tudo, na verdade, né? Tudo que gera muito ódio, muita raiva, sai de controle. Esse exemplo dos protestos, por exemplo, que a gente estava falando agora, ninguém, assim, a minoria lembra por que começaram os protestos. O que ficou marcado foi a destruição que os protestos causou. E não era para ter sido isso, era para ter sido o protesto sobre a violência, o exagero, o abuso contra o negro, aquele policial que ajoelhou. Acho que teve até no Brasil agora um outro policial. Eu acho que eu vi no seu post, não foi? No seu Insta, um policial. Olha, que pisou no pescoço de uma mulher, alguma coisa assim?
Lembro de uma coisa. A violência, o racismo, o ódio. Vamos falar sobre uma coisa que ninguém fala hoje em dia, que é a pedofilia. O que, que é a pedofilia? A pedofilia é, abaixo de 18 anos, uma pessoa poder fazer... ter relação sexual ou abuso, né, daquela coisa, né, do corpo. Hoje em dia a gente tem uma sociedade pedófila. A sociedade, na realidade, ela está regredindo. Aí ontem eu botei um vídeo de uma mulher, aquela mulher está presa em Nova York, aquela mulher que era... Que, esse cara que era de Nova York, que sumiu, ninguém fala mais dele, ele se matou, entre aspas.
Se matou, né?
Aí quando você fala de pedofilia... teve um Twitter, ela falou a verdade, essa mulher, falou assim, se vocês souberem a quantidade de pessoas que estão por detrás da pedofilia, vocês vão deixar de admirar os cantores, os atores, os atletas, os políticos que estão por detrás disso. Então, eu acho que são mais ou menos 15 a 20 milhões de vídeos assistidos. E você hoje, você tem como pegar o IP, que é o IP, você pega o computador da pessoa, o FBI pode ir lá e prender aquele computador. E dizem que uma pessoa, ela, quando ela é pedófila, ela consegue, ela vai ter contato com 50 a 100 pessoas no mínimo. A gente tem como resolver isso agora. Mas a minha pergunta é, a sociedade quer resolver isso ou não quer resolver isso? É. A sociedade, quando colocar isso à tona, vai expor pessoas que estão no poder e elas controlam a mídia, de certa forma. Só que hoje está acontecendo. A mídia já não faz parte de uma sociedade única. Antigamente, a gente lembra que no Brasil quem mandava era Globo. Aqui quem mandava é Fox e CNN. Hoje em dia, todos nós somos um canal de mídia.
Exato.
Só que o grande problema, o que viraliza, é sempre coisa negativa ou engraçada. E a coisa que é cômica, eu me lembro do Chaves, eu me lembro do Chico Anísio, aquela coisa que era cômica, que era para a família, hoje em dia o cômico, ele é praticamente uma coisa nojenta, uma coisa drástica, uma coisa que tem que envolver palavrão, tem que envolver algo negativo. Então, assim, nós estamos passando por um problema muito sério. E eu acho que a compreensão de você entender entre o certo e o errado, o que é bom e o que é ruim, benéfico ou não, não agora, mas daqui a um tempo, a gente tá colhendo coisas que a gente plantou, acho que há 10 anos, há 20 anos atrás. E eu acho que tem que mudar o mindset da sociedade como um todo, de que o que, que é racismo? Né? O que, que é protesto? O que, que é? Porque, na realidade, eu acho que a gente está andando para trás. A gente está, literalmente, hoje, perdendo a esperança. A gente não tem mais esperança. A gente não espera que amanhã vai estar melhor. Né? As escolas vão continuar fechadas. Agora, o coronavírus está simbolizando o medo da sociedade de... Tá bom, a gente tem que abrir bar, a gente tem que abrir restaurante. Isso é secundário. Isso não importa. O cara que quer beber, ele bebe em casa. O cara que quer comer, ele come em casa. Agora, a criança estudar numa escola, ela precisa estar na escola. O cara tem que treinar, o cara tem que malhar, o cara precisa de uma academia para ter qualidade de vida. Agora, infelizmente, a gente está começando a querer envolver certas coisas que eu acho que não é importante agora. Bar, show, entendeu? Show faz no YouTube. Luta, tá aí, ó, o UFC Island. Não. Dá para continuar o show. Basquete vai continuar, futebol vai continuar.
Já começou, inclusive, futebol no Brasil, já está tendo sem público.
Sim, mas como é que pode agora a gente tirar as crianças das escolas? Entendeu? Elas estão sendo educadas em casa online. A quantidade de coisa online é boa ou ruim para os nossos filhos? A gente tem que fazer certas perguntas, porque se a gente não tomar uma atitude agora em sociedade para mudar o futuro do nosso país, do mundo, do nosso esporte, a gente vai continuar na mesma coisa.
É verdade mesmo. E você matou na mosca aí, né, cara? Tá uma briga, né, de esquerda e direita, com esse abre, não abre, fecha, não fecha. Estados...
Até novembro.
Os estados... exato. Esse ano morreu.
Até novembro é eleição. Eleição, agora vamos falar só de eleição, o cara vai votar na esquerda ou na direita? Vale lembrar, eu não preciso concordar com o presidente, ele tem que ser perfeito. Lembra? Todo mundo fica falando, Vitor, você apoia o Bolsonaro. Sim, apoio o Bolsonaro. Eu não apoio tudo que ele faz. Eu apoio o Bolsonaro como presidente. Eu não preciso achar ele bonitinho. Eu não preciso achar que ele precisa falar da maneira correta. Não, eu não preciso disso. Isso aí é a maneira dele. Ele vai ter que colher isso aí. Mas... É. Como um presidente que não rouba, que está tentando fazer uma coisa correta...
Presidente que não rouba já está bom pra cacete.
Já está bom. E assim, estamos falando de uma coisa assim do Brasil, mas quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala do Trump. Aí começa a falar assim, mas o Trump se envolveu nisso, o Trump é assim, o Trump ele é... Eu não estou contratando o Trump para ser pastor, eu não estou contratando o Trump para ser humanitário. Eu estou contratando o Trump para ser presidente de um país que eu moro, que eu pago imposto, que eu concordo que ele precisa trazer a lei. A lei é o quê? As igrejas têm que ser apoiadas, é um cara cristão. O país é um país que foi desenvolvido, que Deus em primeiro lugar, in God we trust. A gente não pode tirar isso do país. O país foi desenvolvido, ele foi criado por esses caras, de patriarcas. Agora a gente está querendo voltar atrás, com toda essa coisa de racismo, voltar atrás e querer destruir algo que foi construído, não. A gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir. O cara que foi, que sofreu escravidão, a gente vai para... Quando a gente vai estudar a escravidão, a gente vai ver esses caras que lutaram contra, que foram, pô, Martin Luther King. Eles não fizeram esse protesto ruim. Eles literalmente estavam lutando para a igualdade. Exato. E eles estavam se incluindo na sociedade, que eu acho bacana pra caramba. É. Então a gente tem que estar por cima. Porque é o seguinte, se você jogar a pedra, eu jogar duas pedras, você já jogar três, eu vou jogar quatro. Quem vai ganhar? Ninguém vai ganhar. Então é o seguinte, olho por olho, dente por dente, foi abolido. Jesus falou assim, não, agora você tomou um tapa na cara esquerda, dá a cara direita. Ele quer dizer o seguinte, não adianta a gente querer pagar com o mesmo preço, entendeu? A gente vai ter que ter, na realidade, viver em sociedade, viver na política, é saber lidar com o outro lado. Como é que eu lido com o outro lado? O outro lado quer isso. Ele quer falar que a família agora é assim, é instruída dessa maneira. Não, a família é pai e mãe. Família é assim, né? Vamos supor, a coisa aconteceu lá no Brasil quando eu morava lá. Queriam tirar os dias dos pais, porque tinham muitas meninas, tinham algumas crianças no colégio que não tinham pai, era mãe com mãe. É. Eu falei, não, isso é errado. Você pode criar o dia da família, mas você não pode tirar o dia do pai. Você não pode tirar o dia da mãe. Cria o dia da família, mas é o meu direito como pai, eu sou pai. É. Eu sou pai de três filhos, eu vivo a paternidade, eu sou casado com uma mulher só, eu sou fiel a uma mulher só. Então é o seguinte, é o meu direito de ser pai. Agora, o dia da família, eu vou celebrar com a minha mulher. Agora, eu não posso tirar o dia do pai para dar o direito do outro. Então, o seu direito é tirar o meu direito?
É absurdo.
Estamos vivendo sociedade errada.
Exatamente. Então, mas isso aí volta. Mas isso volta naquela parte que a gente falou de social media. Tem muita gente com voz que há 20 anos atrás não tinha e não precisava ter.
É um perigo.
Entendeu? Isso cria o... Num português claro, vira um mimimi do caramba. Porque,
Precisamos fazer uma coisa interessante. Educar. O que é educação? Ele foi lá e fez todo mundo tirar o chiclete, devolveu o chiclete assim, mastigado, falou assim, olha aqui, ó, eu roubei esse chiclete, eu vim aqui pagar esse chiclete. Eu não tenho o direito de roubar na frente de todo mundo. Eu passei a maior vergonha da minha vida, mas o meu pai me ensinou, falou assim, meu filho, eu vou te ensinar, você nunca pega o que não é seu direito. Né? Hoje em dia, roubar tem esquema, o cara rouba, pô, conseguiu roubar da menor, então me dei bem. Hoje em dia virou um negócio roubar.
Exatamente.
Eu consigo roubar da maneira correta, entendeu? Então é o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado, educar a sociedade, as nossas crianças, a entenderem o que é a sociedade, o que é a família, a virtude, quais são as virtudes? O amor, o perdão, reconhecer o meu erro. Como é que eu reconheço o meu erro? Como é que eu admito o meu erro? Como é que eu faço o meu casamento dar certo? Como é que eu faço a minha vida com meus filhos? Eu estava ensinando muito de um amigo meu. Pede perdão para os seus filhos. O que você fez foi errado. Ele ficou assim, de maneira alguma eu vou fazer isso. Eu vou perder minha autoridade. Eu falei assim, meu amigão, deixa eu te ensinar uma coisa. Se você não pedir perdão para os seus filhos, você vai ferir ele. E ela vai achar que o homem tem que tratar a filha assim. E a sua mulher, a sua filha vai casar com um homem que vai abusar dela, porque você não soube mostrar para ela como é que um homem trata a mulher. Então, assim, existem muitas maneiras da gente educar as pessoas. Ele falou assim, Vitor, foi maravilhoso o que você me falou fazer. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, que hoje em dia todo mundo é profissional, é professor, é life coaching, é treinador de dieta. Hoje em dia tem de tudo, cara. Então, eu fico até com medo de falar assim, quem é essa pessoa que eu tô indo me consultar, né? Qual a autoridade que ela tem?
Qual a experiência dela? Qual o background dela, né? Exatamente. Exatamente. E tá uma loucura, né? Todo mundo erra, né, cara? Todo mundo erra. A gente erra também, como pai, a mesma coisa. Às vezes, pô, eu tenho uma filhinha de 8 anos, cara. Às vezes, tá lá, você fala um pouco mais alto, assim, ela já regala o olho, e o olho já enche de lágrimas. Eu falo assim, ô, meu amor, calma, não tô bravo, eu só tô falando. E a gente vai no impulso, porque a gente foi criado assim, a gente é de uma outra geração, né, pô? Minha mãe me dava uns tapas na bunda, meu pai me dava uns tapas, minha avó me dava uns tapas na bunda. Então, a gente não faz mais isso hoje, porque a cultura muda. Mas a minha filha sabe o que é tapa na bunda. Mas ela também sabe quando é desnecessário, que às vezes você fala assim, agora não! E aí ela já fala assim, nossa, tipo, por que essa reação? Você consegue ver na cara dela. E não tem nada demais falar desculpa, né? E eu não quis te cortar, mas na parte que você falou de Bolsonaro e Trump, a gente apoiar o Bolsonaro e apoiar o Trump não quer dizer que eles são perfeitos também. A galera é muito 8 ou 80. Você não...
Mas são pessoas que estão fazendo um trabalho que nunca foi feito.
Isso.
A economia dos Estados Unidos nunca teve tão boa depois desse negócio aí que a gente não sabe mais o que é o coronavírus, como é que trata, quem está por detrás. Aí falam que o Bill Gates está envolvido na vacina, aí falam que foi a China que criou. É nítido saber que esse vírus é um vírus que foi produzido, que teve intenção, foi intencional, é fato, foi intencional para destabilizar a humanidade. Ontem eu liguei para um amigo meu que trabalha no Circo de Soleil. O Circo de Soleil teve que declarar falência.
Que absurdo.
Várias empresas vão ter que... Cara, estamos falando de empresas milionárias. Assim, é triste de ver, literalmente, o mundo está entrando numa... Nunca vai ser o mesmo.
Verdade.
E a gente está tentando viver uma esperança de que vai passar, vai vir vacina, vai vir... Meu amigo, esse vírus é só o primeiro de vários que vão surgir. A guerra, nós estamos em guerra, as pessoas não entenderam isso. É uma guerra
biológica, política, né? E eu não acho...
É uma guerra política, econômica e social.
Isso. Mas eu não acho que tá tendo um target num país só, porque a galera fala muito assim, isso foi para desestabilizar os Estados Unidos. Não acho. Eu acho que foi para desestabilizar a economia geral e quem tá preparado vai sobreviver.
Mas lembra, quando você cria uma guerra, qual é o primeiro cara a sofrer? É quem tá na frente.
Sim.
Né? Quem é o país que controla o mundo hoje em dia? Os Estados Unidos, ele é a referência no mundo inteiro. É o país capitalista que controla o mundo. Quando você cria esse vírus, né, eu não tô aqui dizendo que é isso, mas vamos supor, a China é um país socialista, né, é um país... Quando a gente fala de escravidão, a gente não pode esquecer que todas as empresas americanas, Nike, Adidas, todas as empresas, esses artistas... É bonito, legal. Você está apoiando uma empresa que escraviza um chinês. Escraviza uma criança a produzir o seu tênis. Então ninguém está lutando por esse chinesinho lá. Por quê?
Você já ouviu aquela história? Você já ouviu aquela história da Apple, que no prédio da Apple, lá na China, tem rede em volta do prédio para segurar o pessoal que tenta se matar do prédio?
Eu não sou.
Eu gosto de falar que eu não sou jornalista, não sou fonte jornalística. Mas eu ouvi, por exemplo, no podcast do Joe Rogan isso. E eles costumam não falar muita bobagem lá.
Agora aqui, deixa eu te falar uma coisa. Essas coisas a gente não sabe por quê. É um país fechado. Um país fechado hoje controla o mundo. Né? Estamos falando de TikTok. TikTok é uma empresa que foi criada na China, mas está tomando conta do Brasil, dos Estados Unidos, com coisa fútil. O mundo hoje está andando numa velocidade tão grande que tudo que é ruim dá dinheiro. Tudo que é ruim dá dinheiro. Prostituição está dando dinheiro. Tudo que é negativo. Pedofilia, droga, sexo. Tudo isso está dando dinheiro. Tudo que a gente tinha que educar na nossa sociedade, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente respeita os nossos filhos? Porque todo pai, todo homem, foi criança uma vez. Como é que a gente cuida das nossas crianças? Como é que a gente vai literalmente cuidar? Será que essa mulher vai se matar daqui a pouco também, essa Gislene? Será que ela vai sumir da cadeia? A gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque, na realidade, tem muita gente lá em cima que vai ser exposta. Né? E a gente está vendo hoje em dia que os nossos reis, os nossos ídolos, eles estão virando o quê? Estão virando a pior coisa do mundo. E a gente está vendo isso nítido na nossa frente. Pessoas que estão fazendo diferença estão tentando fazer com que essas pessoas se afastem da sociedade. Estão, né, querendo fazer do Trump um cara ruim. Ele não é um cara muito bom,
e longe de ser
muito bom no que ele faz.
E longe de ser um santo. Vamos deixar bem claro.
Gerenciar um país.
Exatamente. O que eu estou dizendo, longe de ser um santo. Ninguém está dizendo assim, olha,
entendeu?
Quando meu filho crescer, eu quero que ele seja igual ao Trump. Não, não... não tem que seguir o exemplo do cara. O cara era um empresário, gostava de fazer show com modelo e tal. Não tem nada a ver o fato dele gerenciar ou tomar as decisões. Ele não era nem um grande empresário, mas ele se rodeava de pessoas que sabiam fazer bem o trabalho. E escuta, um gestor, na verdade, é isso que o cara tem que ser.
Isso.
O cara tem que escolher bem o time dele e saber tomar a decisão que tem que tomar a hora que tomar. Eu não concordo com tudo que ele fala, eu acho que ele fala merda pra caramba, mas é o que você falou, cara, o trabalho do cara tá aí, não dá pra negar.
Mas eu vou votar nele, porque eu acredito que os Estados Unidos precisam de uma liderança, de um líder...
De um pulso firme,
que,
cara.
Que preserve as coisas que o que fez os Estados Unidos se tornar os Estados Unidos.
É verdade.
Que é a família, que é colocar Deus em primeiro lugar, que é poder colocar a economia de maneira correta, meritocracia, valorizar o produto interno bruto, né? Que eu acho que tá na hora do
olhar mundo... Olhar para o nosso umbigo um pouco também, né, cara?
As coisas corretas.
Exatamente. Tá na hora de olhar o nosso umbigo um pouquinho também e parar de só tirar. Isso foi... Cara, se a gente tivesse o Bolsonaro, por exemplo, que também é um outro cara que fala muita coisa infeliz, mas é um cara que tá ali querendo bem, entendeu? Eu acho que isso já é assim, mais do que a gente teve nos últimos 20 anos, entendeu? E tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. É um cara que vão chegar pro cara... Bicho, a corrupção no Brasil é num nível, cara, que é absurdo. Você vê umas histórias bestas, assim, o Renzo conta, a gente tava tentando organizar um...
O Collor de Mello é senador.
Então,
o Collor de Mello é senador. É. Como é que pode isso?
Pode, porque o voto dele vem do Nordeste, Vitor. Lá no Nordeste, infelizmente, o povo é tão pobre, que você dá 20 reais pros caras, você ganha o que você quiser. É isso que acontece.
Mas o que ele fez com o país, ele não poderia nunca mais ser político.
Jamais.
Outra coisa, como é que consegue, como é que pode aquele cara hoje virar referência, que é aquele cara, o Jefferson. O Jefferson agora virou referência. O cara foi um criminoso, um bandido.
Qual o Jefferson? Tudo bem.
Não sei o que eu digo. O cara lá, o cara, tal de Jefferson lá. Tá um político lá que tá aí. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo bem. O cara que foi bandido, ele pode escrever um livro, pode ser perdoado, mas ele tem que ter consequência. Ele nunca pode estar mais na política. O cara que roubou, foi criminoso, não pode mais perder o seu direito. Você não tem mais direito, entendeu?
Verdade.
Você foi abusivo. Se você é banido da NFL, se você é banido de um esporte, você não pode nunca mais produzir, competir naquele esporte.
Exatamente.
Você pode ser perdoado, você pode virar pastor, você pode virar o que você quiser, mas aquele esporte você não pode fazer nunca mais, porque você foi banido. Você não pode, você foi banido da política.
E a política não funciona assim, porque o cara que está tomando as decisões de quem é banido também é político e também é corrupto. É um absurdo. É um ciclo vicioso que não acaba nunca, cara.
É terrível. Por isso que eu falo, o cara que não tem esperança em Cristo Jesus, o cara está frito. Frito. Porque ele é o único Deus que te dá a segunda chance. Mas o seguinte, ele é um Deus seguinte, para você ter a segunda chance, você não pode ser aquele cara seguinte... eu vou mudar e não muda. Ou você muda ou você não muda, você continua o mesmo, entendeu? É simples. Você tem que literalmente se converter, você tem que literalmente mudar da maneira que você pensava antes e agir antes.
É verdade,
né?
Ó,
precisa disso.
Eu vou falar um pouquinho de MMA, que a galera deve estar dando pulo dessa altura, que assim, rapaz, fala de luta. Como é que foi a saída pro One? E quando que a gente vai conseguir trazer o One no Brasil para fazer o One ficar um pouco... É um pecado, cara. Eu tive com o Bibiano Fernandes aqui, campeãozaço do One. Eu tô marcando de fazer com o Adriano, que vai lutar com o Demetrius Johnson assim que os eventos voltarem. Cara, a gente tem campeões lá no One e a gente não dá a atenção. Eu acho que é simplesmente por causa do fator de horário, né? Que... O One passa num horário lá que é muito cedo no Brasil.
Lembra que estava tudo para sair aí. A gente estava já com todos os networks já formatados. O pessoal da Record já estava bem avançado. Tinha o pessoal
que
também
massa.
Da MTV. Tinha opção de televisão interessado. Com essa pandemia, tudo mudou, né?
É.
Sim, mas eu acredito sim, cara. Eu acredito que o One é um... é um esporte, eu digo que é um esporte que está revolucionando o esporte de combate, está trazendo várias modalidades interessantes. Eles têm um show muito, muito, um entretenimento muito grande, têm talentos muito relevantes, e na realidade é questão de oportunidade. Eu acho que e acreditar, né? Eu acho que o Teatro é o CEO, um cara que tá tendo uma determinação de avançar, de crescer, com todas as dificuldades que ele está enfrentando. Eu acho que ele está lutando. Eu acho que é questão de tempo agora. É questão de tempo da gente poder maturar, passar por pela essa dificuldade que a gente está passando e acreditar que a oportunidade vai estar lá. Eu acho que ela vai estar lá. É saber extrair a oportunidade no momento certo, né?
Exatamente. Foi mais ou menos esse é mais ou menos o teu papel, que é o tipo embaixador do ano no Brasil, não é isso?
Isso, é poder. Eu sempre fui embaixador do meu esporte, de certa forma. Verdade. Eu fui o cara que levei pro SBT, eu fui o cara que levei lá pra Globo, marquei reunião do Lorenzo com o Robertinho. Eu sempre fui um cara que sempre fui embaixador. Na realidade, não só eu, como vários outros embaixadores, o Renzo, embaixador, temos vários atletas como embaixadores em diversos países, o Jorge St-Pierre no Canadá. A gente tem os embaixadores nos seus países, sim. Eu acho que tá na hora, de repente, desses embaixadores se encontrarem e falarem o que falta, né, para mudar não só o evento que eu trabalho, mas como é que a gente pode fazer que haçam, que é o que acredito, que haver luta de One contra o UFC, o Bellator contra o UFC, o campeão contra o One. Eu acho que esse é o grande futuro que todos nós estamos esperando um dia acontecer. Mas para isso acontecer, eu como embaixador, eu tenho que conversar com outro embaixador. E aí? A gente vai fazer isso ou não vai? Aí o outro embaixador conversa com outro embaixador. Pô, e aí? Vai acontecer isso ou não vai? E a gente sentar com os promotores e falar assim, ó, tá na hora de vocês poderem fazer o que a gente acha que é certo e que todo mundo acha que em casa quer ver. Exato. A gente quer ver o Patrick Pitbull contra o outro cara ali. A gente quer ver o George St-Pierre contra o outro ali. A gente quer ver essas lutas, grandes lutas acontecerem que nunca aconteceram.
É. Tá na hora de criar. Um tempo atrás até rolou, né, o Pride com o UFC, quando eles estavam meio de namoro ali. Eles fizeram um cross-promotion, mas foi nada do jeito que você está falando, né? Campeão contra campeão. Foi mais uma promoção entre os dois eventos, né?
Tá na hora de a gente criar o MMA, se tornar como se fosse uma NFL. Tá na hora do MMA se tornar como uma NHB, né? Como uma NBA. Tá na hora da gente poder literalmente virar um esporte, né? O MMA hoje não é um esporte, ele é um entretenimento.
Exatamente. Ia ser muito legal. E ver quem é realmente o melhor 205 do mundo, né, cara? Entre as 3-4 promoções. Pô, isso ia ficar muito legal. Vira uma... como se fosse um tournament mesmo, né? Entre os eventos.
Isso vai acontecer. Mas lembra, vai acontecer quando e como. São as duas coisas que a gente vai esperar, vai ter que mudar. Quando e como. E vai acontecer, vai. Eu sei que o UFC não tem não tem a mínima vontade que isso aconteça, porque eles estão nadando de braçada.
É verdade. Tem, né, que ter. Agora, a competição é sempre saudável, né, cara? Porque faz todo mundo crescer, né? Eu acho que agora, com o Bellator tá forte como nunca, o One tá aparecendo cada vez mais. Eu acho que o One, né, é muito... O One, por exemplo, é mais forte que todos os dois juntos aqui no público deles ali na Ásia, né, cara? Ninguém bate o One lá.
É. Eu acho que tinha que haver uma união entre... Bellator, One, PFL, você une todas as outras organizações e quem vai ficar de fora é o UFC. Aí depois o UFC vai falar assim, poxa, eu sou o único de fora. Né? Os fãs vão falar assim, por que você está de fora?
É verdade.
Ele vai se sentir mal. Então está na hora de aproveitar isso tudo e a gente unir essas organizações em uma coisa só. Né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o COVID-19. Eu falo, testar as coisas novas. Agora é hora de testar, pô. Será que isso vai dar certo?
É verdade.
Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? É hora de testar, porque na realidade é o seguinte, ninguém tá tendo evento, ninguém tá conseguindo produzir. Vai ter um evento aqui, aí vai ter outro ali, vai ter um aqui. Tá na hora de criar, revolucionar. Eu acho que essa é a minha visão.
Eu concordo. Você sabe se tem uma previsão do One voltar? Porque parece que o Bellator tá se... Tá se ajeitando para setembro, outubro
daqui,
já.
Daqui uma, não, daqui uma semana acho que vai ter o Bellator.
Daqui uma semana?
Daqui um, eu acho que é.
Ô, louco.
Eu acho que é. Se eu não me engano, vai ser. Vai ter uma luta por agora.
É, eu acho que aí eles estavam.
Vai ter uma luta por agora, aí vai ter também, acho que uma luta agora do ano em julho.
Eu acho
se que. Se eu não me engano.
É, eu tô tentando dar uma olhada aqui. Eu não tenho certeza se era julho, não. Eu tenho o pessoal aqui, o ah, olha aqui, é verdade, cara. Bellator. Não é agora, ah, não, agora. Outubro 3 em Dublin. É, não, é isso mesmo. O primeiro é em. Vai ser na Europa ainda. Outubro 3 é o que eles estão divulgando aqui.
Ah, é?
Que era o que sei. É a luta do. Do Pitbull.
Ah, é?
É, que vai ser em Dublin, na Irlanda. Falta, é, 81 dias falta. Daqui quase 3 meses. Cara, e é uma coisa. É engraçado porque eu fiz um podcast com o Brandon Gibson, que é o striking coach lá da Jackson's. E ele. E eu perguntei, eu falei, pô, alguma coisa do Bellator aí? A gente tava falando bastante de um menino que tem lá no Bellator, o Aaron Pico. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa? Ele falou, ó, não sei de nada confirmado, mas a galera tem me ligado, tipo, coach, vamos treinar, vamos treinar. Eu falei, então tem alguma coisa no ar aí. E aí os caras divulgaram essa. E a gente tem o Kiwan Gracie, que é filho do Marcelo Behring, que faz o podcast comigo na segunda-feira, a gente faz uma resenha, fala de luta e tal. E ele tá querendo entrar nesse card. Ele assinou com o Bellator, não lutou ainda. E ele tá querendo entrar nesse card em Dublin, porque ele mora em Londres. Lá com
o. Pai dele.
Ixi, cortou tudo, Vitor.
Tá no sangue dele.
Fala de novo que cortou tudo. Não ouvi nada que você falou, só o pai dele.
O pai dele foi um dos maiores casca-grossa do jiu-jitsu.
Verdade, verdade mesmo. É. Verdade mesmo, tá no sangue. Aquele lá tem sangue de lutador dos dois lados, né? Uma loucura, cara. Vamos ficar de olho.
Muito legal.
Bicho, e você, como é que você fez pra treinar na pandemia? Você tá em super forma aí, cara. Eu falei, cara, foi cada vez mais jovem, porra. Como é que tá acontecendo isso aí?
Ah, cara, na realidade, acho que a vida é feita de escolhas, né? O que você escolhe é. É, no seu dia a dia, ela acaba virando um. Você já ouviu falar sobre o compound system? Você já ouviu falar sobre o compound effect?
Não.
O compound effect é um negócio que é como você trabalha o investimento. Vamos supor que você. Todo mês você investe $100. No primeiro mês, $100. No segundo mês, $100. 200. No próximo mês, esse 200 vira 400. Ele vai sempre dobrando. Entendeu? Então você vai botando mais $100 e vai sempre dobrando. Então, o que é o compound system? A vida é feita de vários compound systems. Em 24 horas você tem outra chance de você tomar a sua decisão. O que você come, como é que você descansa, o que você bebe, o que você pensa, o livro que você lê, o Instagram que você segue, o que você faz com o seu tempo. E essas decisões ela vai acumulando e ela vai duplicando. Então eu falo que muitas pessoas falam, caraca, Vitor, você está mais jovem, o que, que você faz? Cara, eu falo assim, cara, não é segredo, o meu segredo está em fazer, eu falo, doing little a lot, not a lot little.
Tá certo.
Em fazer coisas pequenas, muitas coisas pequenas, e em vez de fazer uma coisa muito grande. Então assim, eu acho que esse é o segredo da vida, você ser feliz, você acreditar, você perseguir, você estudar, e você vai, e com isso eu vou dividindo, no caso... Eu escolhi, em vez de abrir uma academia de jiu-jitsu, de luta, eu abri uma academia de fitness. Porque eu descobri que o meu sucesso não está no quanto eu sei lutar. Porque o quanto eu sei lutar, nem todo mundo nasceu para isso. O cara tem que ter uma... O cara que não pode ser nem qualquer um que é lutador. Agora, qualquer um pode escolher uma vida de fitness. Então, quando eu decidi abrir uma academia, foi por isso que eu fiz a Belfry Fitness Lifestyle, que é uma franchise onde eu cuido da mãe, do pai... Da pessoa normal, do dia a dia, e eu transformo aquela mulher com todo o ensinamento que eu aprendi, como é que eu faço ela se tornar uma lutadora das vidas, das escolhas delas, que é o lifestyle, como é que eu faço você falar assim, caramba, Vitor, eu quero perder esse love handles, eu quero... Cara, é fácil, é a coisa mais fácil do mundo, mas o mais difícil é você criar um hábito novo, né? Eu não sei se você já leu esse livro aqui,
O Poder do Hábito. Não, não, mas eu vou ler. Eu vou anotar aqui e vou ler.
É muito interessante, cara. É muito interessante porque você começa a ver com que as decisões do hábito, ela funciona é como se fosse um ciclo, né? É um sistema que você, da maneira que você pensa, como é que você clica, as coisas que você vicia, você começa a criar um hábito. Você pode ver que hoje em dia, toda criança e todo adulto tem um hábito de ficar assim com o telefone, né? De ficar, hoje em dia é a loucura.
É verdade.
Então, assim, esse é o segredo, cara.
É verdade. E tá criando e esse hábito. Tem um cara que eu conheço, ele é dono de uma marca aqui nos Estados Unidos, chama Onnit. E ele escreveu um livro mais ou menos nesse sentido, assim. Ele fala, ó, se você fizer um pouquinho melhor todo dia, precisa ser muito. Só vai melhorando assim aos poucos. Um pouquinho. Ah, de manhã você come cinco panquecas e bacon. Come duas panquecas amanhã em vez de cinco, entendeu? Sabe, o negócio assim, ó, vai melhorando aos poucos e vai criando um hábito, uma rotina saudável e sem
Eu,
o.
eu, se você me, se você me permitir, eu discordo dele e ele está errado. O segredo é nunca faça o que é errado certo. Se você está no caminho errado, você sai do seu caminho errado, vai para o caminho certo. Aí no caminho certo, você faz um pouquinho do que é certo todo dia.
Então, mas eu acho que
Se você come cinco panquecas e com bacon, você vai fazer o seguinte: você vai parar de comer cinco panquecas com bacon, você vai achar de repente uma maçã com peanut butter.
Sim.
Você vai achar
Não, não.
outro ingrediente. O que eu quero dizer é o seguinte: infelizmente, eu falo o seguinte: ah, eu fumo cigarro. Ah, você fuma. Então é o seguinte: você vai parar de fumar. Lembra que o maior sucesso do viciado foi o Alcoólicos Anônimos. O que que o Alcoólicos Anônimos usou? Sabe que ele usou a técnica deles? A técnica deles chama-se assim, você vai arrumar um partner. Você vai ter que ter um partner. Vamos supor que você é meu partner. Você é viciado em bebida. E você não vai beber. E quando você tiver vontade de beber, você vai me ligar. A qualquer hora do dia. Aí você vai me ligar e você vai falar, Vitor, eu quero beber. Eu falo, você não vai beber. Você não vai beber porque o nosso compromisso é esse. Você não vai beber. Você vai agora, vai pegar e vai ligar a esteira e vai correr 20 minutos. Vamos lá. Ah, não, você vai beber? Então, peraí, eu vou até aí. Eu vou até a sua casa, te pego, te boto na minha casa. O Alcoólicos Anônimos, ele é o maior sucesso, porque, na realidade, ele usa o quê? O partner. Iron Sharp Iron. Ele pega alguém e alguém te vira partner. Você tem o quê? Um compromisso, né? Então, o grande problema que eu falo é o seguinte, o maior compromisso que você tem com você, nem sempre você vai conseguir fazer ele sozinho. Então, se você tem um problema de comida, de bebida, de pensamento, você tem que achar um profissional. E o profissional vai ter que te dar, de repente, um remédio, alguma coisa. Mas tem certas coisas que é o seguinte, não tenta fazer pouco de coisa errada. O pouco de fazer coisa errada, você vai mess up the whole thing. Então, o segredo do hábito é o seguinte, você vai criar um hábito novo. Mas o mais difícil de que criar um hábito novo é você sair de um hábito ruim. Mas como é que você sai de um hábito ruim? É simples. Você sai e não olha para trás. Não olha para trás, senão você vira estátua de sal. Não pode olhar para trás. Tem que ser macho, tem que ser homem, vai ter que ser corajoso e falar assim, eu não vou partir da hoje, eu não vou. E fazer
mas
isso, cara.
Acho que é esse um dos pontos. Eu só não me expressei muito bem, mas o que ele queria dizer é quando a maioria das pessoas que tenta, assim, vou parar de fumar agora. Não sucede, entendeu? O que ele tenta fazer é exatamente...
Eu entendi que o que ele quis dizer é o seguinte, vou te falar o que ele quis fazer. O que ele quis fazer é o seguinte, ele quis vender livro, ele quis fazer com que você seguisse ele. Então eu vou falar da maneira correta, a maneira que esse cara, antes dele se tornar o que ele queria se tornar na vida dele, eu já estava num caminho muito mais longo. Eu tinha 15, 13 anos de idade, eu sabia que o MMA ia ser maior, eu saí daqui, trouxe o Cássio com 16 anos de idade, eu vim para cá, eu acreditava. Eu fui uma pessoa que conquistei e ninguém pode falar nada errado porque eu fiz. Então é o seguinte, eu não estou falando de ciência aqui, eu não estou falando de... Estou falando da minha experiência.
Claro.
Se você quer mudar de vida, se você quer mudar o seu estilo de vida, se você não está satisfeito, então você vai parar e você vai anotar. O que você anotar de negativo do lado esquerdo e positivo do lado direito? Vamos supor que você vai botar assim do lado esquerdo. Parar de fumar. Aí do lado direito você fala assim, continuar fumando um pouquinho, parar de pensar besteira, parar de pensar besteira um pouquinho, parar de fofocar só um pouquinho, Eu tô sendo bem específico.
As coisas ruins, né?
Aí você botou... Agora as coisas ruins, você bota o que você quer parar de fazer ruim e parar aos pouquinhos. Você acha que o cara para de fumar aos pouquinhos, ele vai continuar a parar de fumar? Nunca ele vai parar de fumar. Ele vai parar por um momento, vai voltar, ele vai parar de momento, ele vai ter uma vida tribulada. Agora, o cara que conseguir parar de fumar, ele vai sofrer durante 3 meses. Mas depois de 3 meses, ele é livre. O que, que é o pecado, meu amigão? O pecado é o seguinte, é você não comungar com aquilo que é errado. Não tem problema de você fazer errado. Você não pode ficar vivendo no pecado. Então é o seguinte, o que ele quis dizer é a coisa mais demoníaca do mundo. Ah, faz aos pouquinhos. Meu irmão, não existe um pouquinho. Bota só a cabecinha. Não existe, não, meu irmão. Ou é ou não é, sim ou não. Você entendeu? Eu tô sendo sincero,
tá certo.
Tem milhões de pessoas assistindo a gente, e os caras vão comprar o livro do cara e eu falo assim: caramba, esse é um gênio.
Eu nem falei o nome do livro, eu só tava falando da ideia.
Mas a ideia é demoníaca. Por que demoníaca? Ou você é ou você não é. Agora, como é que para? É simples. Para. Você vai ter que tomar vergonha na cara e falar assim, ó, a partir de hoje, eu não vou fazer isso. Você entendeu? Vou fofocar só um pouquinho. Eu vou mentir só um pouquinho. Não existe. Você entendeu? É. Agora é simples, é só seguir a fórmula da vida. Você quer andar com o leão? Eu vou virar leão. Beleza. Você espera você virar leão andando com as galinhas do... Não adianta mesmo. Tu vai ter que arrumar um parceiro que é leão para pensar igual leão, caçar igual leão. Entendeu?
Entendi.
Então é o seguinte, a natureza é simples. Você não pode virar uma flor sendo que você é um espinho. Ou você é um espinho ou você é uma flor. Agora, existe a rosa. A rosa cresce com espinho. Né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Mas ou você é o espinho ou você é a rosa. Você escolhe o que você quer ser. Você entendeu?
Sim.
Agora, ninguém pega o espinho e leva para casa. O pessoal arranca o espinho, joga fora e leva a rosa para casa. Né? Então é o seguinte, se você quer ser rosa, meu amor, vira rosa, não vira espinho.
Eu não vou discordar. Tá certo. Eu particularmente, eu consigo ver os dois métodos, porque tem gente que não consegue na porrada... Ih, travou de novo. Voltou? Tem gente que na porrada não funciona, entendeu? Tipo, ó, vai e para na hora.
Mas não é porrada. É o seguinte, quando eu digo parar na hora, vão enganar você. Tô te falando, tô falando pro seu bem. Eu como... Vamos supor que você é viciado em açúcar. Pô, você vinha viciado em açúcar. Beleza, você é viciado em açúcar, então eu vou te dar açúcar natural. Você entendeu? Em vez de você comer sorvete, você vai comer o quê? Peanut butter com um chocolate feito de uma maneira... chocolate natural. Beleza, come isso, mas não come não tenta pegar o Häagen-Dazs e ir cortando ele, entendeu?
Eu pego uma fruta.
Não tenta pegar uma coisa... Né? Sim, o que eu quero dizer é o seguinte... Você tem que fazer o seguinte, pegar o hábito seu, é fumar? Então, em vez de você fumar o cigarro, você vai começar a fumar maconha, beleza? Vamos supor, eu sou médico. Você vai fumar maconha, em vez de fumar cigarro, você vai fumar maconha, beleza? Então, você larga o cigarro e fuma maconha. A maconha me deixa... Então, tá bom, então você vai dar um tapinha na maconha. Você vai largando o cigarro, você entendeu? Porque, pelo menos, a maconha tem algo... Já mostrou a ciência que ela tem algo bom. Agora você cheira cocaína. Não, pera aí, meu amigão. Você vai cheirar um pouquinho. Não, você vai parar de cheirar cocaína.
Isso aí não tem jeito.
Você é alcoólico. Você é alcoólatra. Você tem que parar de beber. Você tá entendendo? Não existe mais ou menos. O que é mais ou menos, infelizmente, o que é mais ou menos, você vai cair no conto do vigário, você vai comprar o livrinho do cara, você vai ficar seguindo o cara, você vai ficar ouvindo o cara, você vai virar discípulo do cara e você nunca mudou de vida. Por quê? O segredo é um... Sem sacrifício não há glória, meu amigão. Você tem que sair da sua zona do conforto.
Exato.
Se você quer ter sucesso. Se você não quer ter sucesso, beleza, meu irmão. Vai vivendo aos pouquinhos.
Tá certo. Como
um dia hoje tá sol, amanhã tá nublado, não. Essa é a atitude.
Pegando esse gancho aí, como é que é a sua dieta, Vitor? Porque você, porra, tá em forma sempre, treinando sempre. Como é que é a sua alimentação, café da manhã? Você segue alguma dieta específica ou só... Porque eu falo sempre, cara, dieta não funciona a mesma para todo mundo e o sucesso da dieta depende conjuntamente com o tanto que você malha, né? Dieta sem exercício não, não é a solução, né? Como é que você vê isso? Como é que é a sua dieta, seus hábitos alimentares? Pô, você, a Joana, seu filho também é atleta agora, né, cara? Eu acompanho no teu Instagram, quarterback lá, muito legal, cara.
Lembra que é o seguinte, a vida é feita de escolhas, escolhas pequenas. Todo dia a gente tem que se alimentar quantas vezes no dia, por acaso? Se você não vai, se você não vai ao banheiro, você tem constipação. Se você tem constipação, você está com a sua dieta ruim. Você tem problemas, aí você começa a ter problema digestivo, aí você começa a... Então, assim, existem vários tipos de doença. Eu não sou um médico, eu não estou aqui sendo contratado para médico, mas eu vou te ensinar a medicina do mundo. O que é a medicina da natureza? Tudo que nasce, né, fruta, aipim, mandioca, cenoura, cebola. É óbvio que tem gente que tem alergias a certas coisas que não pode. Tudo claro. Bem, você descobriu que tem alergia a camarão, você não vai comer camarão. Mas tudo que você come que vem da terra, eu acho que esse é o segredo, cara. E tudo que você abre, que é rápido, você tem que tomar um cuidado. E hoje em dia, óbvio, cada dia mais surgindo a ciência, surgindo hoje em dia vários tipos de alimentação, mas acho que o segredo da vida é... Você não precisa ter uma alimentação cara para ter o sucesso. Você precisa se alimentar bem, alimentar de coisas nutritivas. Agora, lembrando, se você é um carro, lembra? Eu sempre uso a Fórmula 1 como exemplo. Se você está numa corrida de Fórmula 1, você está com um tanque cheio, está no final da corrida... Significa o quê? Você vai perder. Você não pode estar com o tanque cheio, carregando muita gasolina no final da corrida, entendeu?
Sim.
Então, dependendo do seguinte, de o que você fez no seu dia. Então, alimentação, para mim, é questão de gasto calórico, o que eu gastei, o que eu consumi. É simples, cara, não tem muita ciência.
Hoje a conta é besta, né? Caloria gasta, caloria ingerida, né?
Mas que tipo de caloria?
A caloria é boa, claro.
Que tipo de caloria? Então é o seguinte, lembrando que um copo de suco de laranja tem a mesma caloria do que um macarrão. Mas, poxa, então quer dizer que se eu comer um macarrão, mas se eu tomar um suco de laranja, eu vou ficar igual ao macarrão? Não, o macarrão, ele consegue armazenar mais, aquela coisa armazena, vira açúcar. Aí, o suco de laranja não, ele é rápido ingerido, você gasta rápido. Tem que conhecer a alimentação, você tem que aprender. Depois que você aprendeu, fica fácil. Mas eu acho que as pessoas não têm paciência, por isso que elas compram um livrinho, por isso que elas querem virar, ai, eu sigo a fulaninha que ela dá diquinha de alimentação. As pessoas vivem de migalha, entendeu?
Uhum.
Vivem de, ai, se eu sigo aquela mulher, ela é minha rainha. Ai, eu sigo aquele cara é meu rei. Não, não me segue não, meu. Aprende. Aprende o que você precisa. E eu acho que esse é o segredo. O segredo do grande líder, do grande professor... Você não precisa de mim para sair do armlock. Eu vou te ensinar um armlock, você vai sair do armlock, depois você não precisa mais de mim. Mas você tem que praticar aquilo 20 mil vezes.
Sim.
Depois que você praticar aquilo 20 mil vezes, você vai voltar para mim. Porque você escolheu voltar para mim, mas você pode ter vários professores. O segredo do professor, do mestre, é poder ensinar o caminho da liberdade para o outro, entendeu? Mas não significa que você tem que voltar para mim. Se eu te ensinar o caminho, você pode voltar para mim. Se você não quiser, você já aprendeu, você já vai sozinho. Que é o caso do Durinho. Lembra do Durinho?
Pô, se eu lembro do Durinho.
O Durinho, eu peguei o Durinho, porra, eu falei, meu irmão, tu vai ser campeão, tá aqui. Hoje em dia, ele não precisa zero de mim. Zero. Você entendeu? Por quê? Porque hoje em dia, ele já tem um caminho. Ele já sabe o caminho. É assim que funciona a vida. Mas o grande segredo, o mais difícil é você pegar alguém, produzir alguém, pegar e ver, ó, esse cara vai ser campeão. Esse cara tem qualidade, esse cara vai ser. Você entendeu?
Exatamente.
Pegar alguém e produzir. Isso é o mais difícil.
Como é que você viu essa última luta do Durinho contra o Tyron Woodley? Foi, pô, beirou a perfeição ali, né?
Eu sabia. E ele ganha do Camaro. Ele ganha
eu também
do Camaro,
acho, eu também acho. Eu tinha uma teoria...
Eu tenho certeza.
Uma teoria meio louca aí que ele ia no primeiro round, porque os dois treinavam juntos, né? E aí o Camaro saiu fora do camp ali... Não sei nem se permanente ou só para essa luta. E foi treinar em outro lugar. E aí o pessoal falou, olá, tal. Eu falei, bicho, o que eu acho que vai acontecer é que o Durinho vai deixar o Camaro meio que jogar no primeiro round, confortável, para ele entender o que o Camaro aprimorou de diferente. Que o Camaro tinha que trazer o fator surpresa pro Durinho, né, cara? Como o Durinho ia tentar trazer o fator surpresa, que os dois se conhecem bem, os dois treinam junto, ajudam um outro pro campo e tal. Eu pensei assim, eu falei, porra, o Durinho vai deixar o Camaro chegar, pegar, botar na cara, de repente até botar no chão, só pra entender o que que tá acontecendo. E aí eu falei, no segundo round ele pega o Camaro. Ele vai estar só analisando ali a história e ele pega... O meu pique pra aquela luta era Durinho, finalização no segundo round, porra.
Não, Durinho nocauteia ele.
Você acha?
Tenho Durinho certeza.
Tá bom de porrada também, né, cara?
Tenho certeza. Ele sempre teve uma mão muito... afiada. Ele tem a mão muito afiada. Ele tem esse... Isso é dele.
Você faz os treinos lá na mesma academia com ele, não?
Faço. Mas o Durinho tem a mão afiada desde que ele começou. Você lembra a primeira luta dele ou não?
Não. Deixa eu ver aqui.
É um nocaute com cruzado, pô. É um nocaute com cruzado, pô. Olha lá.
Peraí que eu vou olhar aqui agora. Você tá falando no UFC?
No MMA. Primeira luta dele profissional.
Vamos ver aqui, ó. José Salgado. Não, tá aqui, ó. José Salgado. Rear Naked Choke. Pô, as três. Eu tô vendo aqui, ó, as três primeiras lutas não era no UFC, eram uns outros eventos.
Viu o cruzado dele. Lá
tem Paulo Roberto, que foi nocaute.
Isso, esse aí, o cruzado, foi um cruzado. Já viu essa luta?
Não, não vi, vou procurar pra ver. Eu vou procurar pra ver.
Você vê. Foi lá no. Se não me engano, foi no Face to Face.
Face to Face. Ah, então é essa mesmo, foi Paulo Teixeira, Face to Face Rio de Janeiro. É. É.
Vê esse cruzado dele. Ele nocauteou várias pessoas com esse cruzado.
Eu vou procurar. Pô, tá.
Ele sempre teve uma mão muito afiada, o Durinho.
Eu fiz um podcast com ele e ele fez um breakdown daquela luta dele com o Demian, assim, que foi uma coisa sensacional, sabe? Ele tem uma cabeça.
É o mesmo cruzado.
O mesmo cruzado
que ele deu nessa luta do Demian foi o mesmo cruzado que ele deu.
Você acha que esse lance dele.
Ele é muito bom.
Dele estarem treinando, eu perguntei isso pra ele também, ele fala que fica meio estranho. Você já chegou a lutar com alguém do teu time, da onde você treinava? Como que...
Já lutei. É estranho, mas faz parte, cara. Eu fui criticado demais, você lembra quando eu lutei com o Anderson?
Então, eu queria perguntar disso, que rolou de verdade ali? O Anderson não queria lutar com você?
As pessoas são donas do cinturão e acham que tem que ficar com o cinturão pra sempre, é dele, entendeu? Eu acho injusto. Mas enfim, é o que eu penso que eles acham. Eles sempre acharam essa coisa de fulano luta com fulano. Isso já caiu por terra, entendeu? Você não pode pensar assim. É o que eu falo, o pensamento do lutador sempre foi ele é sempre individualista. Se você perguntar para qualquer esposa de lutador, a esposa do lutador fala assim, minha vida inteira foi em volta desse cara. Ele é egoísta, a vida do atleta é egoísta. Só que o seguinte... Eu não posso tirar o sonho do Durinho porque o fulano é campeão do cinturão. É injusto isso, você entendeu? Então é o seguinte, isso agora cada vez mostra quem é quem. Na realidade, eu tenho que pensar... Você está lutando pelo mesmo direito meu? Você tem esse direito também, ué. Você não pode tirar o seu direito por causa do meu, por causa que eu tô lá, entendeu?
A briga ali era porque, tipo, brasileiro não luta com brasileiro? Era essa a história?
Naquela época, brasileiro não lutava com brasileiro e não podia lutar com outro cara porque ele era o campeão, entendeu?
Pelo fato de ser brasileiro, né?
Não, pelo fato de ser brasileiro, pelo fato dele ter o cinturão.
Ah, mas ele ia ter que lutar, entendeu? Com alguém, pô.
Mas esse é o problema, eu não queria, mas não podia ser com ele, porque eu treinava com ele, a gente treinava junto. Entendi. Na cabeça dele, foi o que eu te falei. Entendi. Lembra? O lutador, ele é selfish.
É.
Então, eu acho que agora tá cada vez mostrando que mesmo o cara tendo o mesmo manager, treinando no mesmo lugar, eles vão lutar junto.
Exatamente.
Não pode tirar. Exatamente. Isso, entendeu?
Pô, quem que falou isso? Eu acho que o empresário do Durinho falou isso, o Ali, né? Falou, ó, o Khabib vai lutar com o Justin Gaethje, ele é o manager dos dois, o Durinho vai lutar com o Usman.
Por que não criticam ele?
Porque eu acho que tudo é uma questão de época, né? Não, não tem essa hoje.
Não, o que não. Não, questão de visão, meu amigão. Questão de visão. O cara sem visão, ele perish. O cara sem visão, ele não, o líder tem visão. O líder enxerga quando ninguém enxerga. Você entendeu?
Uhum.
O líder, a família Gracie, não tinha a visão que o Renzo teve. A família Gracie não podia ensinar o jiu-jitsu, não podia fazer essa coisa, você lembra? O Carson foi e começou a ensinar o jiu-jitsu. O Renzo fazia parte lá do Carlinhos. Aí o Renzo mudou pra cá e falou, peraí, eu, pô, vou ser diferente. O Renzo é uma mistura de Carson. O Renzo é aquele cara que, pô, tem vários professores, vários alunos. O Renzo conseguiu fazer com que o jiu-jitsu se tornasse praticamente mundial. Levou lá para Abu Dhabi. Hoje em dia o jiu-jitsu não é nem mais Grecia, o jiu-jitsu é de Abu Dhabi agora.
Que foi meio que o Carson fez naquela época também, né? Tirou do compound ali assim, e falou, pô, vamos ensinar pra galera.
O cara tem que ter visão. Então, o Grace que tem visão depois do Carson, eu diria que seria o Renzo. Você entendeu? Eu tô, faz sentido, só, faz eu tô só te passando a vida. Eu tenho que falar a verdade, porque às vezes você fica meio assim, você quer agradar o cara da ONI, você quer ser gente
não,
boa.
Não, 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 cara, numa boa, mas você tá, não tô querendo agradar, não, eu só peguei o gancho do livro lá, cara.
Você quer às vezes dar duas opções, não tem duas opções com sucesso.
Não tá certo.
Lembra? O Schwarzenegger falou a verdade. Ah, eu vou com plano A, plano B, plano C. Não, o sucesso é só um plano. Uhum. É o plano A. Se der errado o plano A, acabou. É assim que é o sucesso.
Tá certo.
Pra qualquer. Agora, tudo bem. Você tem como adaptar o plano? Tem como adaptar o plano, mas você tem que ir só com um plano.
Sim.
É um plano só. Aí depois você adapta o plano, mas você não pode vir com plano A, plano B, plano C. Não, não existe.
Exatamente. Não, faz todo sentido. Não tô querendo agradar ninguém, não. Não tem nem patrocínio aqui, Vitinho. Eu tava só falando porque. Era uma semelhança com aquele livro que você tinha mostrado no meu ponto de vista, entendeu? Eu só me expressei errado.
Eu tô só brincando com você.
Eu só me expressei errado. Bicho, você come carne? Você faz uma dieta vegetariana?
Sou carnívoro.
Você falou do Schwarzenegger, agora eu vi aquele documentário. O cara comeu carne a vida inteira e agora fez um documentário dizendo que carne não é bom.
Continua comendo carne. Ele é malandro, ele tá faturando, ele é dono de várias empresas de vegano aí.
O que você achou? Você viu aquele documentário lá? O que você achou, cara?
Achei um 7-1 do caramba.
Da ondinha vegana aí, né?
7-1 do caramba. Todas as pessoas envolvidas naquele comercial são donos de empresas veganas. É complicado, sabe por quê? Se a gente tentar fazer com que só de uma maneira dá certo, só isso, lembra, eu não posso julgar o mundo lá fora sem conhecer o lá fora. Eu creio o seguinte, se você tem uma carne que é grass-fed, que é um animal grass-fed, você pode comer. Agora, se você comer essa carne que é produzida como uma batata frita, esse frango, pior que carne é frango.
Verdade.
Pior, o alimento mais perigoso é frango, não é nem carne. Quando as pessoas falam da carne, o frango é muito pior. Então você tem que tomar um cuidado, é só você conhecer o que você está comendo.
Pois é, verdade. Escuta, pra gente encerrar aqui, que eu não quero tomar muito. Fala um pouquinho do Vitor Belfort Fitness aí, como é que é o programa, como é que a galera encontra vocês, aonde vai.
A Belfort Fitness Lifestyle ela foi produzida quando eu tinha academia e a Joana fazia academia chamada Orange Theory. E quando ela ia nessa academia, ela falou, Vitor, essa academia só tinha 7 academias. Ela foi lá, ela falou, isso aqui é o futuro do fitness. Porque as pessoas não têm muito tempo. Eu me lembro que antigamente você ia na academia, você fazia sauna, você fazia squash, você fazia isso. E hoje em dia não, você vai na academia, você faz, você tem que fazer e vai embora. Então hoje em dia, as pessoas não têm tanto tempo. E eu aprendi que se você ficar muito na academia, faz mal pro seu corpo. Então hoje em dia as pessoas falam, ah, vou treinar muito. Se você treina muito, você começa... shut down o seu sistema, né? Você começa a fazer com que o seu sistema fica, não consegue ter a recuperação, não consegue ter a maneira adequada que o seu corpo precisa. Lembra que beber muita água também não é bom, tem que beber o que você precisa.
Exato.
Né? Então, mesma coisa vai com o treinamento. Então eu descobri que se você conseguir treinar uma hora por dia, você é o suficiente para você manter a qualidade de vida boa. E se você conseguir, Zenemos, se você conseguir treinar uma hora por dia durante 10 anos, você consegue comprar fácil, 15 ou 20 anos de vida a mais. Então é o seguinte, é um grande investimento que é a parte do fitness. Só que aí inclui a paciência, o que, que é bom, aí vem a parte que eu acho que é super interessante, que faz parte do meu sistema. Todos os equipamentos que tem na minha academia, que é dumbbell, kettlebell, medicine ball, barrel ropes, né, bands, né, elásticos, são todos equipamentos. Zênia, caminha. São os equipamentos que eu uso no meu dia a dia, que ajuda a trabalhar a parte de quê? As partes das juntas, né? Então, o grande problema do ser humano hoje, eu vejo, são os joints, né? O ombro, o joelho, toda a parte que dobra. Então, o fitness hoje machuca muito, principalmente esse tal de crossfit, essas coisas todas. E as pessoas acham que faz bem. Só que eu falo que tem várias maneiras de você conseguir o sucesso. Qual a maneira adequada que vai te fazer bem no futuro, né? Então, eu falo que você vai sempre tendo que pagar o aluguel do amanhã. Você trabalha hoje para pagar o aluguel da manhã. Então, você tenta sempre estar... Tem que ter visão, né?
É verdade. Porque o fato do cara estar botando um workout parte, ali, não quer dizer que está indo bem, né, cara?
E a gente tem... Não. E a gente tem o quê? A gente tem um heart rate monitor, a gente tem uma tecnologia, né, que você produz, você acompanha, você vê seu gasto calórico, você vê as ondas do coração, então você vê se o coração está trabalhando bem, se o coração estiver mal, você vai no médico, você já consegue... Muita gente consegue ir lá na academia, vai na academia... descobre que tem um problema no coração, vai lá, tá com a veia entupida. Caraca. O cara fala, poxa, a sorte da sua vida foi que você foi treinar nessa academia e você veio aqui parar aqui hoje. Se você não tivesse ido lá treinar, você teria morrido de morte súbita, né? Então, esse é o grande problema das pessoas, elas não fazem ideia do que é o coração. O coração, para mim, é um músculo, não é um órgão. Então, a gente tá o tempo inteiro trabalhando, vendo o coração do cliente, né? Então, é bem legal.
Desculpa.
São duas academias, a gente está para levar para o Brasil agora, tem um grupo grande querendo levar para o Brasil, a gente está para levar para Nova York, para New Jersey.
Que massa!
Agora a gente está franqueando, agora em vez de ter esteira, eu usei o kickboxing como para mim a parte, o total body melhor do mundo, é a parte do kickboxing. Então eu tenho um sistema no saco, que geralmente as mulheres queimam de 400 calorias em 20 minutos de treino.
Que massa, cara!
É demais, legal, é muito legal.
Vou ficar de olho aqui. A hora que estiver lançando por aqui...
Vem pra cá, por aqui. Não, vem pra cá, pô. Pega o avião aí.
Vou. Então, a gente tava pensando em fazer um road trip. Porque eu falei pra ela, pô, não tô afim de voar e tal. Vamos alugar uma Suburban aí e ir parando nas praias e tal. Mas agora não é uma hora muito legal com o tanto de casa que tá explodindo aí. A gente resolveu esperar mais um pouquinho. Mas eu vou sim. Eu vou com certeza.
Show de bola.
Tá bom? Vitor,
tá convidado,
que cara. Honra que foi, cara. Muito obrigado.
Desculpa aí a demora, mas a honra foi toda minha. Obrigado, a gente trabalhou com o número 100. Eu espero poder estar de volta aí com você. A gente vai falar de muito mais coisas, novidades que vão surgir.
Vamos sim.
Mas, ó, eu queria deixar um recado para todos vocês que estão assistindo. Vocês passaram esse tempo todo com a gente. Falamos de política, falamos de coisa política dos Estados Unidos, política daqui, decisão, racismo. Lembra que é o seguinte... o mandamento é simples, faça com o outro, com o próximo, o que você gostaria que fizesse com você. Aí você fala, por que que o mundo está assim, Vitor? É simples, as pessoas não se gostam mais, elas não se amam mais, é por isso que elas estão dando para o próximo o que é de ruim. Mas como é que a gente faz para mudar isso? É simples, toma cuidado com o que você assiste, o conteúdo, o YouTube, o vídeo, as coisas que você vê, o que você pensa, a maneira que você faz, a maneira que você fala com seus filhos, a maneira que você fala com o seu cônjuge. É muito importante você fazer uma autoanálise durante uma semana, tenta pegar um livro e se autoanalisar. Como é que foi a minha manhã? Como é que foi a minha tarde? Como é que foi a minha noite? Né? Tenta fazer isso por uma semana. Você está feliz? Começa a te dar nota. Nota na segunda-feira, nota na terceira, na terça, na quarta, na quinta, até domingo. Aí no domingo você senta com a sua família, reúne e fala, gente, ó, essa foi a minha semana. Segunda eu estava assim, terça eu estava assado. O que vocês acham que eu tenho que mudar? Se você fizer essa reunião, você vai literalmente encontrar o segredo da sua vida sem gastar um real. Então, senta com a sua família, tenta fazer esse exercício semanal, cada um, para no final do domingo vocês sentarem e fazer essa reunião e falar o que vocês têm que mudar no dia a dia. Às vezes você está falando com a sua mulher errado, às vezes você está tratando seus filhos errado. Então, assim, para a gente melhorar, a gente tem que se autoanalisar. Eu acho que o grande problema hoje é as pessoas estão com tempo de sobra, mas elas não querem se autoanalisar porque é uma dor muito grande. Mas vale a pena. Eu acho que assim a gente vai fazer com que o ser humano literalmente vai poder consumir o melhor da gente. Né? Isso começa em casa. Forte demais. Abraço, até a próxima.
Palavra do ídolo aí, Vitor Belfort. Obrigadão, irmão. Foi
Tamo
demais.
Tamo junto, irmão. Abração.
Valeu.
Até mais.